Graça e paz a todos. Para quem não conhece, meu nome é Samuel e eu vou ser o professor de vocês somente nessa aula sobre o Concílio de Nicéia, né? Mas para quem quiser ouvir mais duas aulas minhas, provavelmente na classe de crescimento espiritual também é onde que eu estou ajudando nesse bimestre, tá, gente? Antes de a gente começar, só dando o contexto da aula de hoje, o doutor e professor Mark Ellis, eu queria que ele deu uma aula e o Lucas, semana passada, deu outra, né? Semana que vem, o Mark Ellis também vai dar outra aula sobre o Concílio de Nicéia. E a ideia da aula de hoje é a gente não focar exatamente no Concílio de Nicéia, mas eu queria que o Mark Ellis e o Lucas já dêem um panorama geral do que foi o Concílio de Nicéia, que o ponto focal era basicamente tratar sobre a divindade de Jesus. Será que Jesus, quando ele encarnou aqui através da Virgem Maria, ele era 100% Deus e 100% humano? Tinham essa dúvida nos primeiros séculos da Igreja. Mas o Concílio de Nicéia não foi o único concílio que tratou sobre a divindade de Jesus. Aconteceram mais 7 concílios que nós, como os cristãos protestantes, reconhecemos, e ainda tem diversos concílios que aconteceram através da Igreja Católica Apostólica Romana, onde eles entram com a questão do Papa, onde eles entram com a questão da indulgência, em adorar santos, em venerar santos, tá? O meu foco aqui hoje vai ser exatamente 5 concílios, onde ainda irá continuar sobre a questão da natureza de Cristo, e também a gente vai entender também sobre, será que Cristo ele tinha somente a vontade divina ou a vontade humana? O Espírito Santo ele é igual ao Pai e ao Filho, ou ele é um ser inferior que o Pai e o Filho, né? Então, ao longo do desenvolvimento da história da Igreja, basicamente nos primeiros 5 séculos, aconteceram esses concílios para de fato a gente fechar e a gente ter uma doutrina rica e falar, não, isso daqui é o que a Bíblia fala sobre a natureza de Jesus Cristo, tá? Então, só vamos orar para a gente começar, e aí a gente vai começar com um questionário, vai ser um jogo bem legal, chamado Kahoot, não sei se todo mundo aqui conhece, e quem vencer essa competição vai ganhar um livro meu, né? Eu ia comprar aqui na livraria, mas descobri que hoje a livraria não está funcionando, tá? Mas vamos orar. Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado pelos batizantes de hoje, Pai, pois a festa no céu. Obrigado pela Bíblia, pela vida dos nossos pastores e de cada irmão aqui, Pai. Foi uma alegria hoje, na parte da manhã, louvarmos a Ti, Senhor, e agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. Agora, no momento de escola dominical, nessa aula, eu peço que Senhor, fale em nossos corações, que eu seja somente um canal aqui, Pai, mas que possamos sair daqui mais sabendo da Tua Palavra e sobre a história dos concílios, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, então, antes de a gente entrar de fato na aula, porque assim, hoje vai ser uma aula muito técnica, no sentido de teologia. Vai ter muita história, você vai ver que as pessoas que eram hereges, que tinham pensamentos diferentes da Bíblia, não tinham nome como Enzo, por exemplo, como a gente tem hoje. No caso, era Nestério. E aí, porque o Nestério acreditava que o Espírito Santo era inferior a Deus, a heresia dele era basicamente o nome dele, né? Que era o Nesterianismo, entendeu? Então, são umas heresias assim que são nomes antigos, são bons nomes para você colocar no nome de seus filhos, né? Mas se fosse João, Enzo, seria mais fácil de eu falar aqui, tá? Então, como é uma aula muito técnica, eu fiz a proposta de a gente fazer um Kahoot para quebrar um gelo. Basicamente, vão ser perguntas da aula de hoje e quem vencer vai ganhar um livro, tá? Assim, pessoal que não é tecnológico, basicamente tem um QR Code aqui, ou você pode entrar no site kahoot.com e digitar esse código aqui, tá? Então, quem quiser participar, já vi que os jovens já estão entrando, então fiquem à vontade, tá, gente? É só escanear o QR Code aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ah, eu consigo aumentar aqui, ó. Aí pode vir aqui na frente. E aí, o que vai acontecer? Basicamente, você vai entrar na sala, vai colocar seu nome, vai aparecer uma pergunta, e aí vão ter 4 opções. E aí você vai escolher qual que é a opção, entendeu? Dica, se você responde mais rápido e certo, você ganha mais pontos. Então, quanto mais rápido você responde, mais pontos você ganha, tá bom? Então, ó, não sei, já entrou a Ana, já entrou o Marcos, a Si, a Cami, João, a Laura, o Mineiro, Mineiro Gordo, que é um restaurante que eu gosto bastante em São Paulo. Oi, tudo bem? Entrou também, a Joy, a Isa. Deixa eu ver quantas pessoas tem mais ou menos aqui na sala. A gente tem quantas pessoas aqui? Tem 16 pessoas. Todo mundo conseguiu entrar? Conseguiu entrar? Rebeca? Ainda não, tá? Irmão, você conseguiu entrar do iPhone aqui, ó? Ele conseguiu entrar? Boa. Galera, a gente vai ajudando aqui. Vamos tentar terminar em 11h25 isso daqui, gente. Bom, tem 17 pessoas, mais alguém? Quem não conseguiu aqui, ó, se algum jovem puder ajudar aqui a irmã, ó. Ajuda a irmã aqui, por favor. Que aqui a gente é igreja, ajuda todo mundo e só porque todo mundo tem que participar. Conseguiu, Pedro? Já tá lá? Qual que é o seu nome aqui? Ah, não, não acredito. Jogo online esse aqui, é o Sonic?
Às vezes sim, às vezes não, depende. Depende do jogo.
Boa. Meninas, conseguiram aí? Legal. Legal, tem até musiquinha, mas não sei se dá para aumentar, né? Não é? Bom, gente, 20 pessoas. Conseguiu, irmã? Boa. Posso iniciar, então? Legal, gente. Então, são 10 questões. Você tem 20 segundos para responder. É, quem responder mais rápido e certo vai ter vantagem, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Tomara que minha internet não trave. Vamos lá, IBD Concílios e... O que o Concílio de Nicéia, de 325, definiu sobre Jesus Cristo? Vamos lá, resposta A, que Jesus foi um profeta criado por Deus. B, que Jesus é da mesma substância do Pai. C, que Jesus era um anjo enviado pelo Pai. Ou D, que Jesus era apenas um homem e não divino. Acabou o tempo, gente. É rápido. Se quiser vir aqui na frente. Agora eu vou dar play. Vamos lá, gente, hein? Próxima pergunta. Vamos ver quem está na frente. Oi, 894 pontos. Segunda questão. Qual heresia dizia que Jesus foi criado e, portanto, não era eterno? Aí que eu falei. Era o monofisismo? Era o nestorianismo, arianismo ou apolinarismo? Vocês viram como é só um nome difícil? Resposta C, arianismo, ainda do Concílio de Nicéia. E o Oi está na frente, 1.802 pontos, seguido da Ju. Cadê você, Pepito? O Concílio de Constantinopla I reafirmou a divindade de qual pessoa da Trindade? A do Filho, a B, do Espírito Santo, a C, do Pai, ou a D, dos Apóstolos. Letra B, do Espírito Santo. E a Ju está na frente ainda com 3 respostas certas. Boa. Boa. Vamos lá, 4. O que o apolinarismo negava sobre Jesus? É uma heresia de Apolinário. Ele era um teólogo da igreja. A sua divindade, a sua alma humana e racional, a sua existência histórica ou a sua relação com o Espírito Santo? Resposta correta, a B, sua alma humana racional. Ele acreditava que em Jesus ele não tinha uma alma racional, mas só uma alma divina, né, a vontade dele. Vamos lá, 5. O que o concílio de Éfeso, em 431 d.C., declarou sobre Maria? Que ela foi uma discípula fiel. B. Que ela é mãe de Cristo apenas. C. Que ela é mãe de Deus, Theotokos. Ou D. Que ela é o símbolo da igreja. Letra C. Que ela é mãe de Deus, Maria, Theotokos. Depois a gente vai entender um pouquinho mais na aula. Vamos lá. E Oi continua na frente. Eu não vou perguntar quem é Oi, mas estou curioso. Qual era o erro central da heresia de Nestório? A. Negar a natureza divina de Cristo. B. Dizer que Cristo tinha apenas uma vontade. C. Dividir Cristo em duas pessoas distintas. Ou D. Misturar as naturezas humana e divina. Letra C. Dividir Cristo em duas pessoas distintas, né? Nestório. Um nome bom pro seu filho também, viu? Gente, essa Oi aqui, depois a gente vai ter que avaliar para ver se ela tá de hack, hein, meu? Quem que é? O monofisismo condenado em Calcedônia afirmava que Cristo possuía duas pessoas e duas vontades, Cristo tinha apenas uma natureza, a divina, que Cristo era apenas humano e não divino, ou a D, o Espírito Santo era uma força criada. O monofisismo. Letra B, que Cristo tinha apenas uma natureza, a divina, que ele não tinha natureza humana. E a Bianca passou. Oi. Vamos lá. A 8. Qual frase resume a definição do concílio de Calcedônia sobre Cristo? A. Uma pessoa em duas naturezas sem confusão nem separação. B. Um Deus em três deuses separados. C. Dois Cristos em perfeita comunhão moral. Ou D. Um homem exaltado à divindade após a cruz. Letra A. Uma pessoa em duas naturezas, divina e humana, sem confusão e nem separação. Elas não se separam, elas são uma coisa só. Boa. Penúltima questão. E a Oi passa, Bianca, novamente. Vamos lá. O monoteísmo condenado em Constantinopla III ensinava que Cristo tinha apenas duas vontades, Cristo tinha apenas uma vontade, o Espírito Santo era inferior a Deus Pai, ou Cristo nunca foi tentado? Tum, 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 tum. E letra B, Cristo tinha apenas uma vontade. Vamos lá. E a Bianca de novo passa, Oi. Vamos lá, gente. Última questão. Vamos ver quem vai ganhar. A luta tá boa entre Bianca e Oi. Segundo a doutrina ortodoxa, por que Cristo precisava ter uma vontade humana? A. Para poder se arrepender como homem. B. Para cumprir a lei como exemplo moral. C. Para mostrar que ele não tinha pecado. D. Para redimir a vontade humana desobediente de Adão. Resposta correta, D. Para redimir a vontade humana desobediente a Adão. Né? Lembra que nós somos, né, humanos pecadores, e Cristo Jesus se tornou humano para trocar o nosso lugar na cruz e morrer por nós. Então ele tem que ter uma vontade humana, e assim redimir a vontade humana desobediente de Adão. E vamos ver quem ganhou. Tum, 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 tum. Vamos lá, o pódio, hein? Terceiro lugar, a Ju. Parabéns, Ju. Quem que é a Ju? Parabéns, Ju. Segundo lugar, oi. Quem que é o oi aqui, gente? Aê! E o primeiro lugar, a Bianca. Bianca, parabéns, Vi. Depois, fala comigo. Ainda eu não sei qual que é o livro que eu vou te dar, mas se você tiver preferência de um que não seja tão caro assim, né, até uns R$80, você fala comigo, tá? Parabéns, gente. E é isso aí. Vocês viram que apolinarismo, né, nesotericismo, você viu que só são nomes bons para a gente dar para os nossos filhos, né? Mas, gente, entrando de fato então na nossa aula, por que, que o concílio é importante, né? Eu acho que todo mundo aqui entendeu que concílio era uma reunião da igreja. Basicamente pode ser o que a gente faz aqui como assembleia de membros. Mas eles foram importantes no primeiro século, basicamente para a gente entender e afirmar o que, que era de fato a doutrina cristã, a ortodoxia, né? O que, que era verdadeiro. Porque, assim, gente, heresia existe, né? Por exemplo, a gente vai entender que o morficinicismo, né, ele está muito relacionado aos testemunhos de Jeová, que acredita que Jesus é um profeta, né, mas ele é inferior a Deus, né? E os testemunhos de Jeová acreditam nisso, né? Mas por que, que é importante? Porque se de fato a gente tem um entendimento incorreto da natureza de Deus... Peraí que agora está me atrapalhando aqui... Boa. Da natureza de Deus, a gente está crendo em um Deus, em um Jesus errado. E se a gente crer de forma errada em Jesus Cristo, a gente está crendo em um Deus que o nosso próprio coração criou. Isso é idolatria, e pode ocorrer o perigo de você achar que você é salvo e você não é salvo porque você está crendo totalmente de forma errada na natureza de Jesus Cristo. Por isso que no princípio, no começo da história da igreja, foram importantes esses concílios, para a gente afirmar de fato qual que é a natureza de Jesus Cristo. Ele é 100% homem, 100% Deus. Qual que é a vontade dele? Será que ele só tinha vontade divina? Ou também ele tinha vontade humana? Né? Então a gente vai ver hoje que é basicamente isso. Então por isso que é importante a gente saber no que a gente crê, né? É legal a gente ter o concílio lá, depois eu posso mandar para vocês que vai ter o grupo aqui no WhatsApp, né? Então quem quiser entrar, depois eu posso, no final da aula, voltar para esse slide, daí vocês podem escanear, mas a gente de fato entender o que a gente acredita sobre Deus e a gente crê de maneira correta, porque isso muda totalmente a forma como a gente vive a nossa vida cristã, né? Tem muitas pessoas que acreditam que Deus é um Deus que ele criou a Terra, o universo, mas agora ele não se importa com o ser humano, né? Então ele vive a vida dele de qualquer maneira. Mas de fato, quando a gente entende que Deus de fato ele é o criador de todas as coisas e ele te amou e ele entregou o seu filho para morrer por mim e por você na cruz e agora nós somos salvos, a nossa vida totalmente muda. Pô, se esse Deus me deu a salvação, agora eu tenho que viver para a glória dele. Diferente de outras pessoas que creem de formas diferentes de Deus. Então, isso afeta a forma como a gente vive. Por isso que, de fato, irmãos, a gente precisa saber muito bem a natureza de Cristo, o que os concílios disseram, quais eram as heresias, e ainda hoje existem heresias no nosso meio, tá? Então, assim, vai ser uma aula um pouco mais pesada, tá? Mas eu vou tentar fazer de tudo para ficar de fácil entendimento. Eu trouxe aqui 5 concílios e a minha estrutura vai ser qual que era o contexto histórico da época, por que aquele concílio aconteceu, quais são os personagens daquele concílio, né? Então, tinha papa envolvido, tinha bispo da igreja, tinha teólogos, quais eram os hereges, quais eram as heresias que estavam sendo discutidas naquele concílio, e também qual que era o respaldo bíblico, né? Qual que foi o resultado final desse concílio. O primeiro, depois do concílio de Nicéia, que foi em 325, a gente tem então o concílio de Constantinopla I, né? O primeiro, que aconteceu em 381 d.C. Qual que é o contexto histórico aqui, né? Então, o concílio de Constantinopla, ele aconteceu no ano 381 d.C., cerca de 56 anos depois do primeiro concílio de Nicéia. Então, a gente viu que Nicéia deixou claro que Jesus é Deus da mesma substância do Pai, né? É Deus verdadeiro de verdadeiro Deus, né? Os dois são iguais, têm a mesma essência. Mas as discussões ainda aconteciam e não estavam totalmente encerradas. Então, ainda no desenvolvimento do cristianismo, da nossa doutrina, nos primeiros séculos ainda, as pessoas debatiam de fato o que era certo e errado, porque as pessoas levavam aquilo como regra de vida, né? Então, no Oriente, o arianismo, que foi Ário, que foi o primeiro cara que afirmava que Jesus não era da mesma substância do Pai, ele negava a divindade de Cristo e ainda continuava influente naquela época, né? Mas agora surge a questão: se Jesus ele é da mesma substância do Pai, então quem que é o Espírito Santo, né? Alguns cristãos então afirmavam que o Espírito Santo de Deus era uma força maior criada por Deus, né? E essa crença começou a dividir a história da igreja novamente, né? Então, na época, tinha o imperador Constantino, que o Lucas trouxe aqui um panorama aqui. Será que Constantino ele se converteu mesmo? Ou só foi uma jogada política de Constantino, porque Roma estava devastada e a gente via que ele precisava de uma cola? E conforme o evangelho era perseguido, os cristãos cresciam, né? E Constantino, talvez tentando ganhar os cristãos, afirmou que o cristianismo seria a religião oficial de Roma, né? Então, né, ainda tipo, a gente não consegue afirmar se foi de fato que Constantino, né, ele se converteu ou foi uma jogada política, né? E às vezes acontece isso hoje, né? Na época de eleição, muitos políticos se convertem, começam a aparecer nas igrejas, né? Mas o imperador da época era Teodósio I, e ele era de fato um cristão, ele acreditava mesmo na doutrina de Nicéia e percebeu que a fé cristã precisava ser unificada, né? Então, em 380, ele declarou que o cristianismo trinitário, ou seja, aqui estava surgindo, né, a teologia trinitária, né, sobre a Trindade, como uma religião oficial do Império Romano. Então, no ano seguinte, ele convocou o concílio em Constantinopla, né? E esse concílio, que hoje atualmente em Istambul, teve cerca de, se eu não me engano, tá, 150 bispos, tá? E aí, qual que eram os personagens principais desse concílio? Teodósio I, porque ele era o imperador romano lá no Oriente, ele que convocou esse concílio, né? Gregório de Nazareno, que era um patriarca de Constantinopla, e ele defendeu a plena divindade do Espírito Santo e liderou as discussões como teólogo. A gente tem Basílio Grande, que era um bispo de Cesareia, né? Ele era o pai da igreja, e ele foi muito influente nos primeiros manuscritos e livros, estudos sobre a obra do Espírito Santo, né? Que deu muito a nossa base hoje para a questão da Trindade, né? E aí ele também morreu antes de acontecer o evento, né? Gregório de Nissa também, ele era irmão de Basílio e reforçou o conceito de uma essência em três pessoas na Trindade, né? Então é um negócio místico, mistério, né? A gente tem Jesus Cristo, a gente tem Deus Pai, a gente tem o Espírito Santo. Eles são três pessoas distintas, mas ele tem a mesma essência, né? E a gente não consegue explicar isso falando que a Trindade é igual ao estado da água, é líquido, sólido e gasoso, ou é a casca do ovo, né? Tipo, a gente não consegue explicar bem, né? Mas Gregório de Nissa, ele que começou, né, a desenvolver esses estudos sobre a Trindade, né? A gente tinha o Macedônio, olha outro que nome bonito. E ele era o ex-bispo de Constantinopla, fundador dessa heresia, que negava a divindade do Espírito Santo. Ele achava que o Espírito Santo, ele não era divino como Deus Pai e Deus Filho, né? E o Apolinário de Laodiceia, que ele era um teólogo que tentou explicar a encarnação de Jesus Cristo, mas caiu em um erro em negar a humanidade completa de Cristo. Então aqui a gente vai ver nos dois últimos nomes duas heresias, que eram as heresias de Macedônio, né? O macedonianismo. Então olha como podia ser João, né? Porque seria joanismo, por exemplo, né? Mas não, macedonianismo. Eu fiquei, sei lá, 6 horas treinando essas palavras para não errar, viu, irmãos? Então, ela surgiu após Diário, que foi o primeiro herege da igreja, né? E recebeu esse nome porque foi ensinado por Macedônio, o ex-bispo de Constantinopla, porque ele foi expulso da igreja, né? Então, se o arianismo dizia que Jesus era uma criatura inferior ao Pai, os macedonianos aplicaram a mesma lógica, mas agora para o Espírito Santo. Ele era inferior a Deus Pai e a Deus Filho. Para eles, o Espírito Santo não era Deus, mas uma força divina criada, uma espécie de energia celestial, né? Uma influência ativa de Deus e não uma pessoa com vontade, consciência e poder próprios que a gente sabe que o Espírito Santo tem, né? O Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele tem uma vontade e uma consciência própria, né? Ele tem o seu papel dentro da Trindade. Então, essa visão, irmãos, tentava simplificar o mistério da Trindade de maneira, com a maneira humana, né? Então, um Deus supremo, que é o Pai, um Deus secundário, que é um Deus Filho, e uma força subordinada, que era o Espírito. Então, a gente vê os níveis da Trindade, né? E, de fato, não é assim que funciona a Trindade. São três pessoas distintas, mas com papéis totalmente diferentes, mas com a mesma essência. E aí a igreja percebe que isso ia destruir completamente o conceito bíblico de Deus triuno que eles lutaram lá em Niceia. Então, se o Espírito Santo não é Deus, então ele não pode nos santificar, porque é isso que acontece, que a gente vê quando a gente é batizado com o Espírito, quando a gente se converte. Mas também ele não pode inspirar a nós, né? E ele também nem pode habitar em nós, pois só Deus pode realizar essas obras. Então você entende? Então, se o Espírito Santo não é Deus, ele não consegue então santificar o meu coração, inspirar-me, ele não consegue habitar em nós, que somos templo do Espírito, pois só Deus que consegue realizar essas obras. E eram o que eles acreditavam, que só Deus conseguia fazer isso, tá? E aí o Basílio, o Grande, que é um dos autores do começo dos primeiros séculos sobre a Trindade, ele fala que o Espírito Santo é inseparável do Pai e do Filho. Ele afirmou isso no concílio. Ele participa da mesma glória, da mesma honra e também da mesma majestade. Quem o adora, adora a Trindade inteira. Então a gente não consegue tirar o Espírito Santo. A gente não consegue deixar Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo lá. Não, são três em um, com a mesma essência, com papéis diferentes. E aí, Gregório de Nazianzo, ele fala que negar o Espírito Santo é destruir o batismo. Porque o que a gente viu hoje aqui? Pois fomos selados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não tem como a gente pensar e entender que o Espírito Santo é alguém inferior. Ele tem o seu papel na atuação do poder de Jesus Cristo, de Deus, em nossas vidas. Talvez foi ele que, do nada, você falou, cara, eu vou virar cristão, acho que eu vou começar a vir na Bíblia, sempre passo aqui, chegando em Atibaia e vou nessa igreja. Cara, você não veio pela sua vontade, foi pela vontade do poder do Espírito Santo, porque é ele que te convence do seu pecado. Então, a gente é selado com o Espírito Santo, com os três, não tem como a gente separar eles, né? E aí a Bíblia ensina o quê? Claramente que o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, ele é Deus pessoal. A gente vê lá em Atos 5, 3,4 que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Lembra Ananias e Safira que eles mentiram? Né? E lá no texto fala que eles mentiram ao Senhor que é Deus. Em 2 Coríntios 3,17 a gente encontra que o Senhor Deus é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então a gente começa a ver essas nuances que Deus é o Espírito e o Espírito é Deus, porque os três são uma só pessoa com essências diferentes. E aí começa um pouco a bugar nossa mente, porque é um negócio sobrenatural, irmãos, é um mistério. E às vezes você talvez tem perguntas que eu não vou saber responder, o Jeremiah não vai saber responder, somente quando a gente morrer e chegar ao céu, Jesus Cristo, Deus ou Espírito Santo vai conseguir te responder. Isso é um mistério. E João 14, 16, 17, né, a oração de Jesus, ele fala que Jesus promete enviar o quê? O outro Consolador, mostrando que o Espírito é pessoa distinta e não uma força pessoal. Então, ele é o Consolador, ele que nos consola. Ele é uma pessoa distinta, mas com a mesma essência de Deus Pai e Deus Filho. Então, irmãos, o concílio aqui, ele rejeitou, né, a heresia de Macedônio, né, o macedonianismo, e declarou que o Espírito Santo é Senhor e doador da vida, que procede do Pai, e com o Pai e Filho é juntamente adorado e glorificado. E essas palavras foram inseridas no credo niceno Constantinopolitano, que é recitado até hoje em algumas igrejas do mundo, como a igreja cristã armênia. Tem liturgias de igreja que eles leem alguns documentos oficiais da igreja, né? Não sei quantos vocês conhecem o Catecismo Nova Cidade, por exemplo, ele é um documento da igreja que é muito bom para ensinar doutrinas básicas para as crianças. E tem igrejas que fazem essa prática, porque é muito bom, porque você começa a memorizar doutrinas da igreja, versículos bíblicos, a questão da fé fundamental, né? Você ter aquilo guardado no coração, né? Então, essa parte aqui, que o Senhor é doador da vida, que procede do Pai, e com o Pai e Filho é juntamente adorado e glorificado, eles colocaram nesse credo niceno, diferente do credo apostólico, que é o credo de Niceia, tá? Então, a outra heresia também que foi combatida foi o apolinarismo, que surgiu por Apolinário de Laodiceia, que era um bispo bem intencionado, né? Mas teologicamente ele era desequilibrado, ele era 880, porque ele queria proteger a ideia de, não, Cristo, ele era Deus verdadeiro, ele tinha uma essência divina, mas ele acabou diminuindo a humanidade de Jesus. Então, Apolinário, ele afirmava que Jesus tinha um corpo humano, como o meu, que hoje está mais gordinho, ou como o de vocês, né? Mas ele não tinha uma mente humana, né? Então, segundo ele, a mente racional, ou a alma racional de Jesus, foi substituída pelo Logos Divino, o Verbo Eterno de Deus. Então, Jesus tinha um corpo, mas a mente dele não era humana, a mente dele era divina. E aqui a intenção de Apolinário poderia ser boa, que ele queria, né, como eu falei, garantir que Cristo fosse sem pecado, mas ao retirar de Jesus uma mente humana, ele transformou o Salvador em um homem incompleto. Porque a gente vê na Bíblia que Jesus chorou, Jesus ele tinha vontade própria, Jesus tinha fome, né? Jesus sentiu frio, Jesus era humano. Se Jesus pisava nas areias, as pegadas de Jesus estariam na areia. Então ele não era 100% também, tinha uma alma divina, mas ele também era humano. E quando você tira isso que Jesus não era humano, era necessário Jesus se encarnar como humano para salvar eu e você, entendeu? A gente vê lá isso em Filipenses, né? Que ele se esvazia, ele vem como um servo sofredor, igual a nós, né? Então aqui era um salvador, um homem completo. Então se Cristo não assumiu uma mente humana, ele não assumiu a totalidade da nossa natureza pecaminosa, né? A nossa mente é pecaminosa. A gente peca contra Deus com os nossos pensamentos, né? E se ele não assumiu tudo, ele não redimiu todo o meu ser humano, né? Então, é basicamente isso. E aí, irmãos, o resultado final que foi que o concílio de Constantinopla I, ele completou o que Niceia havia começado sobre a divindade de Jesus, mas aqui foi sobre a divindade do Espírito Santo, né? Niceia definiu a divindade do Filho, Constantinopla definiu a divindade do Espírito Santo. Então, eles reafirmaram que o Pai é Deus, não criado, o Filho é Deus, gerado, não feito. Jesus não foi feito depois que Deus criou todas as coisas. A gente vê lá em João 1 que o Verbo estava com Deus, ele era Deus e ele se tornou carne, ele encarnou com a nossa fisionomia, né, com carne e osso. E o Espírito Santo, ele é Deus, procedente do Pai, igual em toda a glória e majestade. Então, quando você ora ao Espírito Santo, você fala com o Espírito Santo, você não está falando com um ser inferior, mas você está falando com Deus, com a pessoa de Cristo, os três em um, e eles são iguais em glória e majestade. Então, irmãos, com isso, a Igreja consolida a doutrina da Trindade em um só Deus, em três pessoas coeternas e consubstanciais, né? São três pessoas diferentes, são eternas, com as mesmas substâncias, mas com um mover ou agir diferente. Esse foi o primeiro concílio de Constantinopla I. Avançando, irmãos, e deixa eu ver como que eu estou de tempo aqui. Eita, Deus. Vai até meio-dia e 10, eu tenho mais... Tá, tenho mais 30 minutos, vamos lá. Concílio de Éfeso, né, em 431. Qual que era o contexto histórico aqui? Então, a gente tem o concílio de Constantinopla I, em 381 d.C., a Igreja havia definido claramente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas em um só Deus, até aqui, perfeito. Aí chega um atribulado e fala, porém, ele começa uma nova discussão. Como essas duas naturezas, divina e humana, existiam em Jesus Cristo? Né? Então, até todos confessavam que Jesus era Deus e homem, mas como essa união acontecia? Ainda não estava bem explicado. Porque, lembra, a gente aqui está em 381 depois de Cristo. Depois que Cristo morreu. Então ainda o cristianismo está avançando. O pessoal ainda estava muito preocupado em fugir dos... Eu ia falar de farol, mas não é de farol. Dos imperadores, os cristãos estavam tentando sobreviver. Ainda eles não tinham parado, a igreja ainda estava crescendo, mas talvez a igreja ainda não estava organizada de fato para pessoas, teólogas, começarem a pensar a respeito e criarem boa teologia como a gente já tem hoje, depois de 2000 anos. Então aqui ainda era 380... aqui era 431 depois de Cristo, né? Então ainda tinha essa questão de Deus homem, como funcionava essa união. Ainda as pessoas não entendiam de fato, né? E foi nesse cenário, em uma controvérsia entre dois grandes líderes da igreja, então pessoas que eram cristãs, acreditavam em Cristo Jesus, que ele veio, morreu por mim e por você, que era Nestório, o patriarca de Constantinopla, e Cirilo, que não era do carrossel, tá? Mas era o patriarca de Alexandria. E qual que era o debate deles? Que girava em torno de uma questão que parecia simples, mas que escondia uma verdade profunda sobre a fé cristã. Maria é mãe de quem? Ela é mãe de Deus, né? Aí tem a palavrinha grega aqui, que é Theotokos, ou ela é só apenas mãe do homem Jesus, Christotokos, né? Então essa era o debate da época, né? Porque se ela é mãe só do homem Jesus, então o homem Jesus, ele não tinha a essência divina de Deus, ele não era Deus. Mas se de fato Maria era mãe de Deus, então ela gerou o próprio Deus e ele tinha a divindade 100%, perdão, ele tinha essência humana, 100% humana, mas também, como a Maria é mãe de Deus, ele tem a divindade 100% Deus, essa essência, né? Então, essa foi uma das questões levantadas. E aí, o personagem principal era Nestório, como a gente vê, né? O patriarca de Constantinopla, que ensinava que Cristo havia duas pessoas distintas, uma divina e uma humana, né? Cirilo de Alexandria, patriarca de Alexandria, que defendeu a unidade da pessoa de Cristo e a maternidade divina de Maria. Então ele defendia que Maria de fato era mãe de Deus. Teodósio II, né, era imperador romano. Lembra que o primeiro foi no concílio de Constantinopla primeiro, ele era um imperador do Oriente Médio e ele que convocou essa reunião. Então aqui é interessante também para você ver que, como os imperadores, as pessoas se importavam de fato com religião, né? A região que ainda naquela época que dominava o mundo, era importante a gente saber quem é Deus, como funcionava a divindade de Cristo, né? Depois que vem o mundo vai ficando secularizado, vem o iluminismo, depois vem a questão da razão, da ciência, os gregos começam a de fato influenciar muito o pensamento moderno, né? Que a gente começa a pensar mais na alma, na metafísica, que o corpo é mal. Mas aqui ainda não, eram pessoas que se importavam de fato com a fé e elas queriam saber o que de fato era certo para isso guiar o mundo antigo, nos primeiros séculos, né? Então foi o que o Teodósio II, o imperador romano, fez. E aí, tipo, só nome bom, né? Celestino I, Papa de Roma, né, que apoiou Cirilo e enviou delegados para o concílio. João de Antioquia, bispo que apoiava Nestório, mas chegou atrasado ao concílio e ele acabou formando um sínodo paralelo, né? Tipo, como se fosse um concílio pequeno, né? Ele se atrasou, perdeu o ônibus. Mas quais eram as heresias que foram combatidas, irmãos? De Nestório, né? Então, nestorianismo, tentando proteger a santidade de Deus, e ele ensinava que Jesus Cristo era composto de duas pessoas separadas. Então, tinha uma pessoa divina, o Filho Eterno de Deus, e tinha uma pessoa humana, o homem Jesus, sem o Filho Eterno, sem a pessoa divina. Então, eles separavam, existiam duas pessoas, Jesus Cristo divino e Jesus Cristo humano. Não existiam essas duas essências na mesma pessoa. E segundo ele, Maria deu à luz somente ao homem Jesus e não ao Deus eterno. Por isso, rejeitava o título de Mãe de Deus, Theotokos, e dizia que Maria deveria ser chamada apenas de Mãe de Cristo. Então, na prática, esse ensinamento de Nestório criava duas pessoas diferentes de Cristo, como se houvessem dois filhos, um filho de Deus e um filho de Maria, um Deus humano, né? Sem a essência junta, né, em um só corpo, né, Cristo divino e Cristo humano, né. E aqui, irmãos, parece que vai ficar meio repetitivo, mas é simples, é isso que é ciência. A gente crê, a gente vê que Jesus veio à Terra 100% homem e 100% Deus. E ainda, obviamente, pode haver dúvidas, mas é isso, não passa disso. O que passa disso é heresia. E se você acredita nisso, a gente pode dar um nome para a sua heresia, entendeu? É só isso. Então, isso quebrava a unidade da pessoa de Jesus e tornava a encarnação incompleta. Porque se ele só se encarnou como homem, ele não tem o poder de salvar a nós. Porque somente Deus pode salvar a humanidade. Então, 100% Deus e 100% homem. O perigo teológico disso é que se Cristo fosse dividido em duas pessoas, então Deus não teria realmente morrido na cruz, apenas o homem, né? E a salvação perderia seu valor infinito, porque um simples homem, como eu falo, né? Se ele só tem a natureza humana, se ele só nasceu homem de Maria, ele não tem o poder de redimir o mundo, de salvar as pessoas do pecado, porque somente Deus consegue salvar nós do nosso pecado. E somente ele consegue ressuscitar, né? Porque pensa assim, e eu gosto muito dessa comparação que a gente vê nas mitologias, nos quadrinhos, que a ideia de ser um Deus é a ideia de ser um Deus que é potente, que ele é invencível, que é um Deus que não morre. A gente vê, né? Deuses são deuses eternos. Mas o nosso Deus olha para baixo, ele vem como um humano. Os judeus queriam que ele viesse como governador, que derrotasse os humanos, né? Os judeus pensavam que o Messias seria um ótimo soldado de guerra, mas ele veio como servo e servo sofredor, totalmente diferente do que a gente pensava. E ele morre, uma morte horrível, uma morte de cruz, que era a morte mais cruel daquela época. Mas ele é somente um Deus que só ele consegue fazer uma coisa, que é ressuscitar, né? Então ele vence a morte. Então, por isso que ele é 100% homem e 100% Deus. Ele não nasceu de Maria somente o Jesus homem, mas o Jesus Deus. Por isso que a gente pode afirmar que sim, Maria é mãe de Deus, né? E não só mãe de Cristo Jesus, né? Então imagina que Maria no seu útero carregou o Criador de todas as coisas. No seu útero Maria carregou o Criador de todas as estrelas, né? Então, isso é fantástico e a gente é muito limitado para tentar entender esse mistério do Evangelho, né? Então, aqui, gente, a gente pode sim chamar Maria Mãe de Deus e confessar que Jesus nasceu dela e ele é verdadeiramente Deus encarnado, tá? Pode falar isso, as pessoas não vão te julgar, não vão falar que você é católica, tá? Então, aquele que não reconhece Maria como Mãe de Deus não compreende a encarnação, que Cristo Jesus, Deus, se encarnou como homem. Pois se ela não deu a luz a Deus, feito homem, então não foi Deus quem nos salvou. E se a gente crê nisso, que Maria gerou Jesus como homem, então que Deus é esse que a gente serve? É um Deus falho, não um Deus que me salva do meu pecado. Então por isso que a gente acredita que Jesus encarnou 100% Deus, 100% um homem, Maria, Mãe de Deus, porque ele que nos salva. Se a gente não crer nisso, não tem como esse seu Deus te salvar do seu pecado. Resumo final, gente. Então, o Concílio de Éfeso afirmou que Jesus Cristo era uma única pessoa, onde coexistem duas naturezas. A natureza divina, de Deus, ele é poderoso, ele operava milagre, ele perdoava os pecados, né? A gente vê isso na história de Jesus, quando ele começa o seu ministério. Mas também ele era humano, né? Lembra de Lázaro, que ele chorou pelo amigo dele? Né? Então, Jesus também sentia fome, enfim, Jesus era humano, né? Mas ao mesmo tempo, ele acalmava a tempestade, ele andava sobre as águas. E eu queria ter esse poder, né? Andar sobre as águas. Mas eu sou 100% homem, não divino como Jesus. Então aqui, irmãos, a gente rejeita a ideia de dois Cristos e declarou que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, tá? Então assim, Éfeso preservou uma das verdades centrais do cristianismo. O Filho Eterno de Deus tornou-se verdadeiramente homem para nos tornar filhos de Deus. Isso é fantástico, tá? Terceiro concílio. A igreja vai avançando aqui. As perseguições meio que já quase cessaram, a gente vai desenvolvendo a nossa doutrina e a gente chega no Concílio de Calcedônia. Qual que é o contexto aqui? Depois de Éfeso, a igreja reafirmou que Cristo é só uma pessoa, na vontade humana, na vontade divina, Maria é mãe de Deus, mas a discussão não acaba. Se o conselho anterior havia confirmado a unidade de Cristo, agora a nova questão era: como se relacionam essas duas naturezas de Cristo? A divina e a humana dentro de uma pessoa. Dois extremos começam a surgir, né? Então pensa que está aqui você, vamos supor que tem um diabinho na sua esquerda, tem um anjinho na sua direita. Como que isso se relaciona? Será que uma engole a outra? Será que só o anjinho engole o diabinho e agora ela começa a reinar na sua vida, vamos dizer assim? Ou ao contrário, ou o diabinho que começa a falar na sua vida, ou essas duas funcionam de forma... de forma única, né? Tanto a natureza humana como a natureza divina. Então, isso era o que estava acontecendo na época, né? Então, alguns cristãos, eles dividiam as demais naturezas de Cristo como Nestório fazia, né? Mas ele fez com a essência de Cristo, né? E outros misturavam demais, né? Então, afirmando que depois da encarnação, só existia uma natureza. Então, depois que ele nasceu, encarnou, ele só era humano ou ele era 100% Deus, né? E aí o concílio foi convocado justamente para resolver essa controvérsia, né? Então o imperador Marciano e sua esposa, olha que nome sensacional, Pulquéria, ambos cristões, opa, cristões não, gente, eu tenho um grupo chamado Cristões no WhatsApp, e de tanta gente brincar de cristões, isso está quase sendo o meu palavrear. É a minha fala fiel, então eu tenho que tomar muito cuidado, né? Mas eles eram cristãos piedosos e chamaram o concílio na cidade de Calcedônia, perto de Constantinopla, com a presença de mais de 500 bispos. Então, olha isso, as pessoas preocupadas em resolver isso, e esse foi o maior concílio que existiu, 500 bispos. Então, pense em você, no seu grupo de oração, você está com uma dúvida. Meu, sou novo convertido, estou com uma dúvida. E aí você começa a chamar, sei lá, 500 amigos cristãos aqui da igreja. E, meu, vamos debater sobre isso, eu quero entender. Então, olha como era importante a questão da doutrina ainda antes do iluminismo, né? Antes da questão da razão, do ser, do pensamento, né? Do método científico. Então, era importante isso, a gente saber, porque isso que ditava, novamente, a nossa vida, né? Como a gente ia se relacionar, a nossa perspectiva de mundo. Os personagens principais, Leão Magno, o Papa Leão I, né? Quem viu o famoso Toma Flaviano, que é um documento bem interessante, que ele explica sobre a união das naturezas em Cristo, é um documento válido, é bem interessante de ler. Flaviano de Constantinopla, patriarca e defensor da fé ortodoxa, né, foi injustamente maltratado por hereges antes do concílio, ele sofreu perseguição. Eutiques, o arcediago de Constantinopla, autor da heresia monofisita, que a gente vai ver agora. Marciano e Pulquéria, que era o imperador daquela época, imperatriz bizantinos, que eles promoveram o concílio buscando a unidade doutrinária, e o Dióscoro de Alexandria, sucessor de Cirilo, não do carrossel novamente, e ele defende o monofisismo e foi condenado no concílio, né? Ele foi condenado como herege e expulso da igreja. Então, como eu falei aqui, irmãos, as heresias combatidas foram o monofisismo, né, do grego monos, que é uma só, né, e o physis, natureza. Então, eles acreditavam que Jesus Cristo só tinha uma natureza depois que ele encarnou, ou a humana ou a divina. E ele ensinava que depois da encarnação, Cristo tinha apenas uma natureza. Qual que era o principal, a principal pessoa dessa, que estava espalhando essa ideia era Eutiques, que era um monge influente de Constantinopla. E segundo Eutiques, a natureza humana de Jesus teria sido absorvida pela divina, como uma gota d'água lançada no oceano. Então, no momento que Jesus nasceu, ele perdeu a natureza humana dele e agora ele é só 100% Deus, né? Então, após a encarnação de Cristo Jesus, ele seria apenas um Deus poderoso, mas de aparência humana. Pensa num super-herói, que ele é humano, mas ele tem poderes porque ele é divino, né? Então, era somente essa aparência humana. Mas ele não era realmente como nós, e a intenção de Eutiques era boa. Ele só queria proteger a divindade de Cristo, mas ele estava indo ao extremo. Ele não estava reconciliando, né, a natureza humana de Cristo Jesus. Mas o efeito teológico e catastrófico disso era bem grande, pois anulava a encarnação e o valor da redenção em Cristo, né? Se Jesus não é plenamente homem, ele não pode nos representar diante de Deus. E se não é plenamente Deus, ele não pode nos salvar. E a gente volta lá de novo, novamente, 100% homem, 100% Deus. Porque se ele não é 100% homem, como ele pode morrer em nosso lugar se ele não tem os nossos pecados? Lembra, né? Jesus, substituição, ele trocou de lugar conosco para morrer na cruz. Nós que merecíamos a morte de cruz. E foi Jesus, 100% homem, que fez isso. Mas como ele também é 100% Deus, ele que conseguiu nos salvar através da morte dele na cruz e através da ressurreição dele. Então, vê que um não pode ser maior que o outro. As duas formas funcionam perfeitamente e são uma só, tá? O perigo teológico disso era que o monofisismo distorce a própria essência da encarnação. Se a humanidade de Cristo foi engolida pela divindade, então ele não viveu realmente como homem, não sentiu fome, dor, tentação ou fraqueza humana, e portanto não redimiu a humanidade por completo. Então essa heresia eliminava a ponte que unia Deus, e o homem Cristo Jesus, que é o nosso pecado, né? A nossa natureza. Então, se ele não era humano, cara, Jesus não sentia fome, ele não precisava comer, né? Ele não sentiu tentação, né? Ele não tinha vontade ou fraqueza humana, por exemplo, no jardim do Jardim Getsêmani, que ele fala: Deus, se possível, faça esse cálice de mim, né? Então, a fraqueza dele, a vontade humana dele estava falando naquela hora mais alto, né? Então, se ele não é 100% homem, não tem como ele nos substituir na morte da cruz, porque ele não consegue levar os nossos pecados, tá? E aí cada natureza realiza o que lhe é próprio em comunhão com a outra, né? Então o Verbo, Cristo Jesus, que é do Verbo, que é Deus Pai, Criador de todas as coisas, e o corpo realiza que é o que é do corpo. Um brilha pelos milagres, o outro sofre as injúrias. São essas duas naturezas. A natureza divina brilha pelos milagres feitos, mas a outra natureza, que era humana, sofreu por nós, pelo nosso pecado. Ele foi humilhado, foi torturado. Então, é uma pessoa com duas naturezas, funcionando ambas em conjunto. Não tem como a gente separar, gente. O resumo final: no Concílio de Calcedônia, então, estabeleceu a doutrina cristã clássica sobre Cristo. Jesus é uma só pessoa, mas possui duas naturezas completas, divina e humana, que coexistem em perfeita união, sem mistura nem separação. Com isso, a Igreja rejeitou tanto o nestorianismo, que dividia Cristo em duas pessoas, quanto ao monofisismo, que fundia as naturezas em uma só. Então, um tentava separar, né? O outro fundia uma só e uma engolia a outra, né? Então, a divina engolia a humana ou a humana engolia a divina. Mas não, são duas em uma pessoa só que coexistem e funcionam em perfeita união, tá? A partir de Calcedônia, a fé então cristã ficou firmemente alicerçada nessa verdade de Deus, que Deus se fez verdadeiramente homem sem deixar de ser verdadeiramente Deus, tá? E aí, irmãos, deixa eu só ver aqui quanto tempo eu tenho. Mais 7 minutos? Depois eu vou disponibilizar o material. Mas assim, depois existem ainda mais dois concílios, que basicamente vai tratar da mesma coisa, mas agora de maneiras diferentes, mas a ideia é a mesma. E aí a gente chega no Concílio de Constantinopla, o segundo concílio. E aqui eu quero dar ênfase porque é bem interessante, porque no concílio anterior de Calcedônia, né, ele havia estabelecido Cristo como uma só pessoa em duas naturezas, então não existe confusão nem mudança nisso. Isso começou a ser parte do concílio da Igreja Armênia. Depois a gente tem mais um próximo, porque a questão do monofisismo ainda ela existia, né? As pessoas ainda continuavam não entendendo isso, né? E aí a gente chega para mais um concílio, que era o segundo concílio de Constantinopla, né? O quinto concílio ecumênico da igreja, com cerca de 150 bispos, quase todos do Oriente, não da Ásia, tá? Justiniano I era o imperador daquela época que promoveu o concílio. O Papa Vigílio... Ah, tem mais 5 minutos. Inicialmente ele resistiu às decisões do imperador, porque ainda o imperador, ele que comandava tudo, ainda não era a Igreja Católica, ainda que não aconteceu alguns concílios da Igreja Católica Apostólica Romana, onde o Papa começa a tomar poder e a Bíblia começa a sair das mãos das pessoas, e agora só o alto escalão da Igreja Católica começa a ter acesso à Bíblia, tá? E esses três nomes aqui, né? Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edessa, são esses três teólogos ligados ao nestorianismo, cujas obras foram condenadas nesse concílio, que são classificadas como os três capítulos, né? E aí a gente tem Cirilo de Alexandria, ele leu Magno, que ele já era falecido, mas o que ele escreveu no passado foi usado como base doutrinária, né? E o que que aconteceu? Esses três capítulos, que esses três nomes bem legais, eles escrevem, né? Embora fossem oficialmente hereges, eles continuam pregando a ideia deles com os discípulos deles, né? E esses textos afirmavam de forma sutil que Jesus havia duas pessoas separadas. Então, novamente, volta o mesmo problema. E que Maria não poderia ser chamada mãe de Deus. Então, novamente, o mesmo problema, novas pessoas surgindo na história da igreja, tentando dizer que Jesus tinha duas pessoas. Eram separadas a natureza divina dele e a natureza humana dele. E ainda que Maria não era mãe de Deus. Talvez era só mãe de Cristo. O Cristo homem, tá? E assim ele exigiu que o concílio condenasse esses escritos, mesmo que os autores já estivessem mortos, porque, querendo ou não, ainda a igreja não era totalmente organizada, então tinha pessoas que consideravam esses manuscritos, esses três capítulos, uma base bíblica. A gente pode ver como a Bíblia da Igreja Católica, muita gente considera os livros apócrifos da Bíblia, né? Então existiam esses livros por aí. Mas esse concílio foi feito para a gente pegar essas três obras e condenar e fazê-las subir do mapa, tá? E aí, com isso, o concílio reafirmou a doutrina de Éfeso e Calcedônia, enfatizando que Cristo há uma única pessoa, o Filho Eterno de Deus, que age tanto como Deus e tanto como homem, né? Então, aqui, basicamente, o que estava lá no início da Igreja Cristã começou a voltar novamente com manuscritos de outras pessoas que foram desenvolvendo seus pensamentos errados, por isso hereges, conforme a história da igreja, né? Gente, eu só vou avançar aqui, depois eu posso compartilhar com você, com vocês. Mas qual foi o resultado final desse concílio, né? Do segundo concílio de Constantinopla, né? Foi a essência e uma defesa do que já tinha sido defendido no passado, né? Ele reafirmou que Cristo é uma só pessoa com duas naturezas e buscou restaurar a comunhão entre igrejas divididas pela controvérsia entre essas pessoas. Porque aquilo que eu falei, eu estou pensando diferente de você, aquilo estava começando a causar uma divisão na igreja histórica. Então, pessoas seguiam esses bispos, outras pessoas seguiam esses bispos, e o imperador daquela época, pensando na unidade da igreja, né? Porque lembra que era a igreja católica, e a palavra católica, catolicidade aqui, quer dizer universal, né? Uma igreja católica de todos os cristãos, tá? Esquece a igreja universal do Ed René. Aí depois entra a igreja católica apostólica romana, que isso sim é uma igreja que, de fato, teve que vir a reforma protestante para depois colocar a igreja novamente nos trilhos. Mas aqui ainda era a igreja católica. Por isso que muitas pessoas e os imperadores da época queriam unificar essas igrejas e eram preocupados pela divisão da igreja, né? Porque por causa dessas três pessoas e dessas heresias, estavam destruindo a igreja de Cristo, né? Mas com isso a igreja se manteve firme e a confissão central da fé cristã foi que Jesus Cristo é ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente humano, homem, e a salvação é possível porque o próprio Deus se uniu verdadeiramente à nossa humanidade, sendo homem, né? Ele nasceu homem e também nasceu Deus. E aí, irmãos, o último concílio Foi o concílio terceiro de Constantinopla, né? O terceiro. Depois do segundo, né, do Império Bizantino, ainda enfrentava tensões teológicas e políticas, né? Os debates entre os defensores de Calcedônia, que afirmavam as duas naturezas de Cristo, e os hereges monofisitas, que insistiam numa só, continuavam a dividir as províncias orientais, né? Então, aquele bloco do Oriente Médio e também parte da África, especialmente no Egito, na Síria e na Armênia, tá? E aí o imperador Herácio tentou restaurar de novo a unidade do corpo de Cristo, propondo uma nova solução de compromisso, né? Então ele sugeriu que, embora Cristo tivesse duas naturezas, talvez tivesse só uma vontade, né? E essa doutrina ficou conhecida como monoteísmo, né? De monos, uma pessoa, e telema, que é vontade. Então, Cristo, ele só tinha uma vontade. Então ele pensou, meu, para vocês pararem de brigar com isso, por que a gente não sugere que Cristo não tinha só uma vontade? E ele, talvez querendo ser uma boa pessoa unindo a igreja, ele cria uma nova heresia com o achismo dele, que era o monoteísmo, e pensava que Cristo só tinha uma vontade, né? Então a ideia era, teologicamente, era perigosa, porque se Jesus não tivesse uma vontade humana, então ele não seria plenamente homem. Se ele não tem vontade humana, ele não é homem. E se ele não fosse plenamente homem, a salvação seria incompleta. Porque, de novo, se ele não tem vontade humana, ele não é homem. E se ele não é homem, ele não pode me substituir no meu lugar para morrer para os meus pecados. Então, era por causa disso que essa ideia era perigosa. E aí foi um caos, a confusão se espalhou. Dois imperadores, né, Herácio e depois Constantino IV, apoiaram a nova doutrina, e os papas e bispos começaram a se posicionar contra isso, né? Então aqui a gente tem os personagens principais, a gente tem as heresias que foi combatida, né, que foi o monoteísmo, ou seja, a doutrina da única vontade de Cristo, que dizia que Cristo existiam duas naturezas, mas então existia a natureza divina dele, a natureza humana, mas ele só tinha uma vontade, a divina. E os defensores da doutrina afirmavam que, se houver duas vontades, divina e humana, haveria um conflito dentro de Cristo, né? Então essa teoria parecia lógica, mas negava um ponto fundamental, porque se Cristo não tivesse uma vontade humana, ele não teria se identificado plenamente com a nossa humanidade, né? Ou seja, a questão da nossa humanidade, que é a questão do afeto, a questão da amizade, a questão de se sentir compaixão por outras pessoas, né? Com os perdidos, com os pecadores. Então era basicamente isso. Então um ser humano é ter vontade, escolher, obedecer, resistir. E ao negar isso, o monoteísmo anulava o que Cristo fez ao se submeter à vontade humana do Pai. Perdão, sua vontade humana à do Pai. Então em Lucas 22:4-2 a gente lê lá que Jesus expressa claramente uma vontade humana distinta da divina, mas em perfeita obediência, aqui no Jardim do Getsêmani, é a vontade humana dele, se possível faça esse cálice de mim, mas como as duas vontades andam de forma correta, ele ainda obedece à vontade divina, à vontade de Deus Pai. Em João 6:38, né, Cristo tinha uma vontade humana real, que se submetia à vontade divina do Pai. Para finalizar, meus irmãos, cada natureza, o que lhe é próprio em comunhão com a outra. Então, a cada natureza de Cristo faz o que lhe é próprio em comunhão com a outra, né? O que bem entender, mas com a outra em comunhão, em perfeito estado, né? Então, o Verbo realiza o que é do Verbo e o homem realiza o que é do homem, mas elas funcionam de maneiras perfeitas. Nenhuma é maior que a outra vontade. Ele teve vontade humana, mas ele também se submetia à vontade do Pai divina. Resultado final para a gente finalizar. O Concílio de Constantinopla completou a doutrina cristológica iniciada em Niceia, né, há 300 e poucos anos atrás. Ou seja, a igreja avançou somente 3 séculos. Né, e afirma que Cristo é só uma pessoa, mas que a pessoa possui duas naturezas, então divina e humana. E Jesus Cristo também tem duas vontades, também divina e humana. E essas duas operações que atuam, elas atuam em perfeita harmonia. E assim, a igreja confessou que a salvação envolve também a vontade. Jesus não redimiu apenas corpo e alma humanos, mas também a vontade humana que Adão havia se rebelado contra Deus. Ou seja, qual que era a nossa vontade no início? né, depois que Adão peca. A nossa vontade não é mais buscar Deus. Então, por ele ter essa vontade humana também e morrer por nós, a gente é restaurado e a nossa vontade agora se passa a buscar a Deus. Então, hoje a gente consegue buscar a Deus, hoje nós conseguimos correr atrás de Deus. Antes não, antes nós só éramos pecadores e queríamos a nossa vontade, que era ficar longe de Deus, porque nós éramos incapazes de amar a Deus, tá? Irmãos, desculpa o horário, mas só para resumir aqui então, pensa assim, como eu falei, foi uma aula mais pesada, mas é necessário para entender. Então você vê de um lado pessoas protegendo, criando doutrina ortodoxa verdadeira sobre a Trindade, a igreja vai se desenvolvendo, vai crescendo, vão surgindo outros pensadores, talvez com boas intenções, mas o que acontece? Eles viajam demais na batatinha e sempre a igreja ainda tentando trazer de volta a ortodoxia, trazer a verdade cristã, e eles se importavam com isso. Então, só para ficar aqui de aprendizado, é importante sim a gente pensar a respeito de Cristo, do que nós cremos, do que é o Evangelho. Então é importante sim, talvez você não goste muito de teologia ou saber algumas coisas mais técnicas, mas é importante para a gente não ser enganado por falsos ensinos aí, né? Pessoas que querem atualizar a Bíblia, pessoas que vêm com uma ideia nova e você começa a ouvir aquilo e fala, nossa, isso é verdade. Então conforme a gente vai conhecendo mais a Cristo, vai entendendo mais as doutrinas básicas da fé cristã, fica mais difícil de a gente cair nesses enganos e a gente conseguir crer no Cristo verdadeiro e não num Cristo que foi feito do meu coração, o falso Cristo que não te salva. Tá bom? Gente, é isso. Quem quiser o material, a gente vai colocar no site da IBD e eu posso compartilhar aqui agora com vocês, tá? E antes de encerrar, eu quero pedir perdão novamente. Bia, depois de noite, se tiver aberto, a gente vê a questão do livro e vamos orar para comer, que eu tô morrendo de fome também, e espero que vocês também. Senhor, muito obrigado por essa aula. Foi uma aula difícil, pesada, com muita informação, com muito pouco tempo, Pai. Mas somos gratos porque o Senhor desde sempre protegeu a sua igreja. A sua igreja nunca parou de crescer por causa das perseguições. Na verdade, foi ao contrário, porque o Senhor é um Deus hilário e usa coisas contraditórias para que o seu evangelho cresça. Somos gratos pelo teu Filho Jesus, com duas naturezas distintas, mas na mesma pessoa. Obrigado por causa da obra de Cristo Jesus, somos salvos e hoje estamos aqui. E hoje somos salvos pelo teu amor e pela tua morte na cruz. Mas o Senhor se reencarnou porque o Senhor é Deus. E o Senhor nos amou também porque o Senhor é humano, Pai. Somos gratos. Que o Senhor nos abençoe neste momento de comunhão, agora com os irmãos no horário do almoço. E nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.